em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Muitos temas vamos tratar no nosso encontro dessa semana. E nós vamos começar por Campo Grande, que se prepara para celebrar o primeiro milagre de Carlo Acutis. No dia 27 de abril, a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, viverá um dia de profunda comoção espiritual com a canonização do Beato Carlo Acutis, marcada para ocorrer em Roma durante o Jubileu dos Adolescentes. Para os fiéis sul-mato-grossenses, a cerimônia terá um significado ainda mais especial. Foi na Igreja Nossa Senhora Aparecida que ocorreu o primeiro milagre reconhecido oficialmente pelo Vaticano por intercessão de Carlo. Era o ano de 2013. O protagonista dessa cura milagrosa é Mateus Lins Viana, hoje com 15 anos. Diagnosticado na infância com uma grave condição no pâncreas anular, Mateus não conseguia se alimentar e apresentava vômitos constantes. Após intensas orações da família e um toque espontâneo em uma relíquia de Carlo Acutis durante uma celebração, o menino foi curado de forma inexplicável, como atestado por exames médicos posteriores. O milagre, aprovado pelo Vaticano em 2020, levou à beatificação de Carlo e agora culmina em sua canonização. A história de Mateus é guardada com carinho e discrição por sua avó, Solange Maria do Prado Lins Viana, que assumiu sua guarda após o falecimento da filha Luciana, mãe do menino. Solange relata que o milagre foi acolhido com fé, mas também com humildade. Todos os dias eu agradeço a Deus e ao Carlo Acutis pela imensa graça. Mas tive o cuidado de manter minha humildade diante do milagre. É uma experiência que mostra ao mundo que é possível viver a santidade nos tempos atuais. Mateus, que é autista, vive longe dos holofotes e tem seu espaço respeitado pela comunidade. Sua família, assim como toda a paróquia, se prepara para acompanhar a cerimônia de canonização diretamente da igreja, onde tudo começou. Carlo Acutis é visto pelos jovens como um modelo contemporâneo de santidade. Com seu amor pela Eucaristia, sua alegria juvenil e sua habilidade de evangelizar por meio da internet, o jovem italiano inspira uma nova geração de católicos conectados e engajados. Para a estudante Catarina Calassi, de 19 anos, que participou de um acampamento em que o Beato foi o padroeiro, a canonização será a confirmação da fé de muitos jovens que o têm como santo de devoção. Ele mostrou que é possível ser santo usando calça jeans, moletom e vivendo como qualquer outro adolescente. O jovem Gabriel Ortiz, coordenador da Comissão Jovem da Paróquia São Sebastião de Campo Grande, também compartilha o impacto da canonização em sua caminhada espiritual. Carlo não apenas inspira os jovens pela fé, mas também mostra que é possível viver uma vida de santidade, mesmo na juventude. Essa conexão entre fé e tecnologia se fortalece ainda mais com a figura do padre Marcelo Tenório, sacerdote brasileiro que teve papel fundamental na divulgação da vida de Carlo Acutis no país. Em 2011, após ler um artigo em italiano sobre o jovem, o sacerdote estabeleceu contato direto com a família Acutis, iniciando uma amizade que permanece até hoje. A mãe dele gostou muito da ideia de divulgar a história do Carlo no Brasil e, desde então, criei um grande vínculo com a família. Sempre que vou a Assis, nos encontramos, relembra o padre brasileiro. A relação próxima com a mãe de Carlo, Antônia Acutis, fortaleceu ainda mais o compromisso missionário do padre Marcelo, que hoje se tornou uma das maiores vozes da espiritualidade jovem no Brasil. A canonização de Carlo Acutis será celebrada com muita fé em todo o mundo. Mas em Campo Grande, onde o milagre se manifestou de forma concreta, o evento promete mobilizar centenas de fiéis, especialmente os jovens. A paróquia São Sebastião prepara uma programação especial para o dia 27 de abril, com missas, momentos de adoração e transmissão ao vivo da cerimônia diretamente do Vaticano. A capela onde aconteceu o milagre, hoje chamada de Capela do Milagre, será novamente um centro de oração e gratidão. Carlo Acutis, que morreu em 2006, aos 15 anos, será canonizado como o primeiro santo da era digital, inspirando milhões com sua vida curta, mas profundamente conectada com a Eucaristia, os sacramentos e a missão de evangelizar por meio da internet. A programação em Campo Grande, com o padre Marcelo Tenório.
Está se aproximando o momento da canonização do nosso querido Carlo Acutis, dia 27 de abril, a canonização do Carlo. Eu convido a todos para essa festa aqui na Paróquia São Sebastião, que começa dia 21, segunda-feira, à noite, 19 horas, com a chegada da relíquia, a blusa que o Carlo usava tanto. E do dia 22 ao dia 26, as missas acontecerão lá na Capela do Milagre, às 19 horas. Dia 27 é o grande momento da canonização. Às 10 horas, a missa presidida pelo nosso arcebispo, Dom Dimas, aqui na Matriz de São Sebastião. Tá? Agradecendo a Deus por esse momento tão especial. Esperamos vocês nesses dias de festa e, sobretudo, dia 27, dia da canonização.
Bem, amigos de todo o Brasil e dos países lusófonos, conosco aqui nos nossos estúdios, Maria Helena Sequeira, ela é do Observatório Romano em Língua Portuguesa. Maria Helena, bem-vinda mais uma vez, boa semana.
Muito obrigada, boa semana a todos os que nos estão a ouvir em todos os países de língua portuguesa. Eu venho-vos falar mais uma vez da nossa edição em português do Observatório Romano. Esta edição relativa ao mês de março, que saiu na terça-feira passada.
Perfeito. Vamos então ao que vocês nos trazem então de conteúdo nessa semana e nesse mês.
Este mês de março foi decididamente um mês repleto de momentos muito interessantes e de vários acontecimentos, começando, por exemplo, pelo regresso do Santo Padre a casa, que foi naturalmente um momento muito especial para todos nós, e nós quisemos recordá-lo nesta revista através de um editorial do nosso diretor André Amonda. Mas para além disso, no domingo passado, nós vivemos todos um outro momento muito emocionante, com a surpresa do Papa Francisco ao aparecer na Praça de São Pedro pela primeira vez em algum tempo. E os nossos leitores poderão reviver este momento graças ao reconto do diretor André Tornielli. Celebramos também neste mês de março dois jubileus muito importantes, o Jubileu do Mundo do Voluntariado e o Jubileu dos Missionários da Misericórdia. E, portanto, nós falamos nesta edição sobre estes dois jubileus, enriquecendo um pouco os artigos com algumas reflexões sobre estes grandes temas, nomeadamente uma reflexão sobre a missão, o sentido da missão, os ensinamentos que nos deixou Jesus Cristo e as formas como a missão se manifesta nos dias de hoje, feita por uma das nossas colaboradoras, a doutora Eugénia Tomás. Nós também quisemos mostrar um pouco que o jubileu não se vive só aqui em Roma, como todos sabem, mas por todo o mundo, de diferentes formas. Em Portugal, por exemplo, celebrou-se nos dias 29 e 30 de março o Jubileu dos Cristãos Perseguidos, organizado pela Fundação ICE, em Arouca, para recordar, portanto, todos aqueles cristãos que no mundo sofrem ainda hoje. O evento contou com a participação do pároco de Gaza, o padre Gabriel Romanelli, que deixou o seu testemunho, mas também do padre Simone Ayogo, que relatou a situação dos cristãos na Nigéria. Março foi também um mês importante a nível espiritual, porque foi o início da quaresma, e nós quisemos refletir sobre este seu significado e sobre a forma como nós estamos a viver, e, portanto, apresentamos aos nossos leitores uma pequena reflexão sobre as tradições da quaresma e o modo como estas foram mudando ao longo dos tempos, escrita por Sérgio de Carvalho. Infelizmente, neste mês, nós não podemos ignorar o facto de os últimos tempos terem sido muito marcados por conflitos internacionais e nós sentimos que era nosso dever continuar a falar sobre estes assuntos e nesta edição fizemo-lo com duas entrevistas muito interessantes, uma com o arcebispo de Luxemburgo, que nos fala um pouco sobre este período histórico em que estamos a viver, em particular as discussões na União Europeia sobre o rearmamento. Mas também com o testemunho do bispo de Bentiu, que partilha um pouco a situação atual no Sudão do Sul. Nós, por fim, apresentamos algumas atualizações sobre a vida da Igreja, como nós a chamamos, com um artigo que explica um pouco o caminho que seguirá e que se segue ao Sínodo dos Bispos e como se realizará esta nova Assembleia Eclesial em 2028. E também um relato sobre uma conferência internacional realizada na Pontifícia Universidade Gregoriana sobre os 1700 anos do Concílio de Niceia. E como nas edições precedentes, a nossa rúbrica Curiosidades vem apresentar uma nova pequena igreja de devoção popular, desta vez localizada em Olaia. E estes são os grandes temas do mês de março. Poderão encontrar outras pequenas curiosidades, outros pequenos artigos de interesse, mas eu também gostava de deixar aos nossos ouvintes uma recomendação, que nos podem seguir na nossa página do Instagram, do Observatório Romano, Os Romano, quindi Os, O-S-S Romano, porque ali podem encontrar não só pequenas amostras dos nossos artigos nas várias línguas das edições do Observatório Romano, portanto, tanto português como espanhol, como francês, como inglês, mas também atualizações um pouco mais imediatas sobre tudo aquilo que acontece no Vaticano, mas também no mundo em geral. Portanto, aconselho-vos a todos a seguir a nossa página Instagram.
Esse que você, vamos lá, se eu gostaria de ler também o Observatório Romano em língua portuguesa, qual é o site, o endereço que tem que acessar?
O Observatório Romano encontra-se online através do website observatorieromano.va estão disponíveis vários artigos de maneira gratuita, mas para ter acesso à nossa edição completa, todos os meses, basta fazer uma assinatura, que é anual, e a partir desta assinatura não só podem ter acesso à edição em português, mas também à edição em todas as outras línguas, que estão disponíveis também no website.
Recordando que todos os dias tem edição em italiano.
Todos os dias é edição em italiano, exatamente, menos ao domingo, naturalmente, e todos os meses as edições nas várias línguas.
Marilena, obrigado. Bom trabalho e um grande mês para vocês.
Muito obrigada, igualmente.
Vamos também recordar a missa do Jubileu dos Enfermos no último final de semana. Raimundo Lima.
Com seu amor cheio de confiança, Deus envolve-nos para que, por sua vez, nos tornemos nós mesmos, uns para os outros, anjos, mensageiros da sua presença, a tal ponto que, tanto para quem sofre como para quem presta assistência, a cama de um doente se pode transformar muitas vezes num lugar santo de salvação e redenção, disse Francisco na homilia por ele preparada para a missa deste domingo, presidida na Praça São Pedro pelo arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, ponto alto do Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde, com a participação de cerca de 20 mil peregrinos. Pacientes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, profissionais da saúde, voluntários provenientes de mais de 90 países. Antes de pronunciar a homilia, o arcebispo Fisichella quis dirigir-se aos participantes da Eucaristia com as seguintes palavras.
Fratelli e sorelle, a pochi metri da noi, Papa Francesco, dalla sua stanza a Santa Marta, ci è particolarmente vicino e sta partecipando, come tanti malati, tante persone deboli, a questa Santa Eucaristia attraverso la televisione.
Irmãos e irmãs, a poucos metros de nós, o Papa Francisco, de seu quarto na Casa Santa Marta, está particularmente perto de nós e está participando, como tantos doentes, tantas pessoas frágeis, desta Santa Eucaristia pela televisão. Sinto-me feliz e honrado por oferecer minha voz para ler a homilia que ele preparou para esta ocasião. Partindo da promessa de Deus trazida pelo profeta Isaías, que se dirige ao povo de Israel exilado na Babilônia, assegurando-lhe realizar algo de novo, que já está a aparecer, e do trecho do Evangelho em que Jesus entra na vida da pecadora que está para ser apedrejada, defendendo-a e resgatando-a da violência de seus carrascos, Francisco ressalta que, em ambos os casos em que tudo parece perdido, Deus dá a possibilidade de começar uma nova existência. Com estas narrativas dramáticas e comoventes, a liturgia de hoje convida-nos a renovar, no caminho quaresmal, a confiança em Deus, que está sempre ao nosso lado para nos salvar. Não há exílio, nem violência, nem pecado, nem qualquer outra realidade da vida que o impeça de estar à nossa porta e bater, pronto a entrar logo que lhe permitamos. Aliás, observou o Santo Padre, é sobretudo quando as provações se tornam mais duras que a sua graça e o seu amor nos apertam com uma força ainda maior para nos reerguer.
Sorelle e fratelli, noi leggiamo questi testi mentre celebriamo il giubileo degli ammalati e del mondo della sanità.
Irmãos e irmãs, lemos estes textos no momento em que celebramos o Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde. E não há dúvida que a doença é uma das provas mais difíceis e duras da vida, durante a qual tocamos com a mão o quanto somos frágeis. Tal como aconteceu com o povo exilado ou a mulher do Evangelho, ela pode levar a fazer-nos sentir privados de esperança no futuro, mas não acontece assim. Nestes momentos, continuou o pontífice, Deus não nos deixa sozinhos e, se nos abandonarmos a Ele, precisamente onde as nossas forças falham, podemos experimentar a consolação da sua presença. Ele mesmo, feito homem, quis partilhar a nossa fraqueza em tudo e sabe bem o que é o sofrimento. Por isso, podemos dizer-lhe e confiar-lhe a nossa dor, certos de que encontraremos compaixão, proximidade e ternura.
Cari medici, infermieri, membri del personale sanitario, mentre vi prendete cura dei vostri pazienti.
Queridos médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, enquanto cuidais dos vossos pacientes, em especial dos mais frágeis, o Senhor oferece-vos a oportunidade de renovar continuamente a vossa vida, alimentando-a com gratidão, misericórdia e esperança. Ele chama-vos a iluminá-la com a consciência humilde de que nada está garantido e tudo é dom de Deus, e a alimentá-la com aquela humanidade que se experimenta quando, deixadas por terra as aparências, permanece o que conta, os pequenos e grandes gestos de amor. Permiti que a presença dos doentes entre na vossa existência como um dom para curar o vosso coração, purificando-o de tudo o que não é caridade e aquecendo-o com o fogo ardente e doce da compaixão.
Com voi, poi, carissimi fratelli e sorelle malati, in questo momento della mia vita condivido molto. l'esperienza dell'infermità.
E convosco, queridos irmãos e irmãs doentes, neste momento da minha vida, estou a partilhar muito a experiência da enfermidade, de me sentir frágil, de depender dos outros em tantas coisas, de precisar de apoio. Nem sempre é fácil, mas é uma escola na qual aprendemos todos os dias a amar e a deixarmos-nos amar, sem exigir nem recusar, sem lamentar nem desesperar. Agradecidos a Deus e aos irmãos pelo bem que recebemos, abertos e confiantes no que ainda está para vir. O quarto do hospital e a cama da enfermidade podem ser lugar para ouvir a voz do Senhor, que também nos diz a nós: vou realizar algo de novo que já está a aparecer, não o notais? E, deste modo, renovar e fortalecer a fé. Ao término da celebração, Francisco presenteou os participantes, fazendo uma surpresa a todos, deixando-os comovidos. Apresentou-se brevemente diante do altar, em sua cadeira de rodas. Detendo-se em poucos minutos, o Papa acenou aos presentes, abençoou-os e fez uma saudação.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Bom domingo a todos. Muito obrigado. Antes de saudar os peregrinos e os fiéis na praça, o Santo Padre recebeu o sacramento da reconciliação na Basílica de São Pedro, deteve-se em oração e atravessou a Porta Santa. Por fim, ao término da missa, foi lida uma mensagem de Francisco de agradecimento. Sua Santidade, o Papa Francisco, saúda com afeto todos os que participaram desta celebração e agradece do fundo do coração as orações dirigidas a Deus pela sua saúde, desejando que a peregrinação jubilar seja rica de frutos. Ele lhes concede a bênção apostólica, estendendo-a aos entes queridos, aos doentes e aos sofredores, bem como a todos os fiéis hoje reunidos.
Francisco e irmã Francisca, um encontro inesperado entre o Papa e a religiosa de 94 anos. Em peregrinação com um grupo de Nápoles, a irmã Francisca Batilouro, que vive em clausura há 75 anos, estava na Basílica de São Pedro rezando, quando, de repente, encontrou o Papa a caminho da praça. Eu havia pedido a Deus para encontrá-lo, mas parecia impossível. Em vez disso, ele o enviou para me encontrar. A brincadeira de Francisco com a religiosa que estava apertando sua mão. Mas a senhora é uma das freiras de Nápoles, referindo-se ao assalto afetuoso das religiosas na catedral em 2015. A irmã Francisca Batilouro teve a maior surpresa da sua vida aos 94 anos de idade. 75 anos dos quais passados em clausura como visitandina. Eu havia pedido a Deus, quero conhecer o Papa, e só para ele, hein? Ninguém mais. Pensei que fosse impossível. Mas foi o Papa que veio ao meu encontro. Parece que, quando eu peço algo a ele, o Senhor sempre me concede. A religiosa chegou na manhã desse domingo de Nápoles, onde mora, a Roma, com um único desejo: vivenciar o jubileu dos enfermos e do mundo da saúde. Ela entrou no mosteiro aos 8 anos de idade e emitiu seus votos aos 17. E em um momento em que sua vida estava em grande risco devido a uma obstrução intestinal. Sua história é a protagonista da primeira página da edição de abril do Observatório de Rua. E foi para a família do Observatório de Rua que a religiosa revelou seu desejo de visitar Roma, em colaboração com a soberana Ordem Militar de Malta, que prontamente cuidou da logística. Ela foi acompanhada até a Basílica de São Pedro. Junto com ela, um grupo de amigos e parentes. Em uma cadeira de rodas, com problemas na visão, a irmã Francisca, nascida Rosária, mas batizada em homenagem ao fundador da Ordem da Visitação, São Francisco de Sales, o santo que, segundo ela, a curou em um sonho, queria atravessar a Porta Santa da Basílica. Devido à sua condição frágil, ela teve permissão para vivenciar o momento em particular, enquanto a missa era celebrada na praça com mais de 20 mil fiéis. Ela estava rezando, irmã Francisca, em frente ao túmulo do apóstolo, quando, de repente, viu um grupo de homens de terno chegar. No meio, outra cadeira de rodas, a do Papa. Francisco, em sua primeira saída da Casa Santa Marta, após ser internado no Hospital Gemelli por causa de uma pneumonia bilateral, havia se confessado, rezado e passado pela Porta Santa. Ele estava na Basílica para sair e fazer uma saudação surpresa aos participantes da celebração do jubileu. Provavelmente nem ele esperava encontrar o pequeno grupo ajoelhado na nave central, muito menos ela, a irmã Francisca, que esperava, embora algo se agitasse em seu coração. "Eu havia pedido a Deus", disse ela à mídia vaticana, que a contatou por telefone durante a viagem de volta para Nápoles. As duas cadeiras de rodas se encontraram. "Que lindo", repetiu a irmã Francisca. E ela sorriu ao contar como segurou a mão do Papa e não conseguiu se desvencilhar da emoção. E Francisco, que aos poucos está recuperando a sua voz com seu característico humor irônico, perguntou à religiosa: "Mas a senhora é uma daquelas freiras de Nápoles?" Uma brincadeira em referência ao inesquecível episódio de exatamente 10 anos atrás, quando o pontífice, na catedral, durante a sua visita à arquidiocese napolitana em 2015, foi carinhosamente assediado por um grupo de religiosas de clausura, que o cercaram e o abraçaram, enquanto o cardeal Seppi a chamava à ordem: "Irmãs, irmãs." A irmã Francisca não fazia parte do grupo, mas estava na catedral naquele dia e não pôde cumprimentar o Papa. Outro pontífice, São João Paulo II, por outro lado, a havia encontrado mais de uma vez quando ele visitou o mosteiro de Galla Placidia, em Roma, onde ela ainda tinha sido tomada emprestada, disse, como enfermeira. Mas ela nunca havia conseguido ficar 10 minutos cara a cara com um Papa, como fez nesse domingo. "Estou feliz", disse. "E quem diria? Beijei sua mão e ele parecia feliz também. É realmente um momento em que Deus está me ouvindo, mesmo nas pequenas coisas."
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São Geisas, Carolinas, Onimar, Stins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor, sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.